Boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição extraordinária, o nosso boletim diário do HO Notícias, cobrindo o desenvolvimento da invasão russa ao território ucraniano. Temos uma série de vídeos que já fizemos anteriormente sobre esse tema. Você encontra o link para esses vídeos aqui na descrição desta live. Se você está nos ouvindo pelo podcast, dá um pulinho aqui no nosso canal no YouTube, clica no link do último vídeo, este do dia 27 de fevereiro de 2022, pontualmente às 20 horas, e você poderá acessar todos os episódios. Sobre o cenário que era potencialmente belicoso e que se confirmou, temos lives desde o dia 22, se bem que há outras lives também e vídeos gravados que abordam contextos que ajudam a entender esse conflito. Eu sou o Rodolfo, falo aqui de São Paulo e lá de São José dos Campos, Daniel Pereira. Dani, meu irmão, um abraço e vamos lá, né?
Vamos lá para mais um boletim, Rods. Um abração para você, para a Ari, para a gente fazer essa maratona aí de cobertura com a equipe toda unida. A Ari sempre, né, nos nossos bastidores, sempre apoiando demais, e todos vocês que estão aqui conosco num domingo à noite, no caso aqui de quem está no Brasil, porque temos inclusive algumas pessoas fora que são sempre muito bem-vindas e muito queridas, mas aí brasileiros no domingo de carnaval nos acompanhando num domingo à noite, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, mais uma vez prestigiar o nosso trabalho, a nossa cobertura aí desse conflito.
E vamos lá, pessoal. Vamos começar como temos começado todos os episódios desta série de lives cobrindo a invasão russa à Ucrânia. Vamos começar com as notícias que abriram este domingo. E já informando que foi um domingo no qual nós tivemos que escrever e reescrever o roteiro aqui inúmeras vezes. Então, hoje teremos que ter muita calma e uma narrativa aqui, né, Daniel? Muito cuidadosa. Vamos lá. As primeiras notícias, logo na manhã deste domingo, 27 de fevereiro, mostravam que as forças russas tinham ampliado os seus ataques a duas principais cidades, a Kiev, a capital, e também a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, que tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos. Foram ataques intensos e aí começamos a ter informações desencontradas. Mas com o passar das primeiras horas da manhã aqui no Brasil, as coisas foram se tornando um pouquinho mais claras. O prefeito de Kharkiv, chamado Oleh Sinegubov, deu uma entrevista para a Associated Press afirmando que a cidade de Kharkiv ainda está sob controle das tropas ucranianas. Inclusive, partes da cidade que haviam caído sob controle das tropas russas foram retomadas. Contudo, o mesmo prefeito de Kharkiv disse que a cidade está cercada. A cidade foi retomada, mas está cercada. Além disso, as forças russas afirmam que tomaram posse de diversas cidades nos arredores de Kherson, que fica a cerca de 500 quilômetros ao sul de Kharkiv, e que estaria sendo feito um corredor de tanques de tropas russas, impedindo que as tropas de Kiev pudessem ter acesso à região do Donbás e vice-versa. Muito bem, situação em Kiev. Pesados bombardeios também. Kiev ainda se mantendo, mas ataques a estruturas de suprimentos, a reservas de depósito de petróleo e assim por diante. E aí, o prefeito de Kiev, o Vitali Klitschko, não sei se é assim que se pronuncia corretamente, deu uma entrevista à Associated Press também dizendo que a cidade de Kiev, a capital, está, abre aspas, perto de uma catástrofe humanitária e que a infraestrutura para receber remédios e comidas foi destruída. Na cidade, muitos civis armados, e mesmo com o relato de tropas infiltradas, o discurso do prefeito é de orgulho da sua população que estaria resistindo às invasões. Muito bem. Olha o que acontece nesse contexto, Daniel, e aqui eu queria fazer uma pausa para a gente analisar. No início da manhã, informações dizendo que, apesar dos ataques russos mais intensos, as tropas ucranianas estariam resistindo. Na sequência, com essas entrevistas, um discurso mais pesado, né, mais preocupante para a Ucrânia, de que apesar da resistência, as duas principais cidades estariam cercadas. Aí vem alguns dados na sequência também. A ONU divulga que cerca de 368 mil pessoas já deixaram a Ucrânia, a maioria em direção à Polônia. E na Polônia começa a chegar também algumas notícias de problemas da entrada desses ucranianos em território polonês. O Zelensky faz um discurso afirmando que as ações russas são genocidas. O Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, afirma que as ações russas foram genocidas, estão sendo atos de genocídio, que os alvos não são alvos estratégicos ou militares apenas, que o ataque é indiscriminado, e textualmente comparou as ações de Vladimir Putin às estratégias de Hitler na Segunda Guerra. E exigiu que a Rússia seja denunciada ao Tribunal Internacional de Haia por crimes de genocídio e crimes contra a humanidade. Nesse ínterim, Daniel, tivemos uma notícia dizendo que mais países estariam aderindo à proposta de suspender bancos russos do SWIFT, que em português é a sigla para a Sociedade de Telecomunicação Financeira Mundial. Até o Japão entrou nessa, o Fumio Kishida, que é o primeiro-ministro, afirmou que tinha que ser feito mesmo. E na sequência disso, o Putin dá uma declaração afirmando que as forças nucleares russas estavam sendo colocadas de prontidão, que seria o último nível de alerta antes da ordem do ataque, porque a OTAN e o Ocidente estariam tomando medidas drásticas, praticamente declarações de guerras veladas, e que isso afetava a soberania russa. Abro aspas porque disse o Putin. Como você pode ver, não apenas os países ocidentais tomam medidas hostis contra nosso país na dimensão econômica, quero dizer, as sanções ilegais, que todos conhecem muito bem, mas também os altos funcionários dos principais países da OTAN se permitem fazer declarações agressivas com respeito ao nosso país. Bom, passa um pouquinho de tempo e surge a notícia de que haveria possivelmente uma negociação não exatamente de paz, mas uma conversa entre o governo russo e o governo ucraniano, só que essa negociação não seria feita no território de Belarus, mas em algum território próximo da fronteira de Belarus, e Volodymyr Zelensky dizendo que não estava indo para essa conversa, a sua delegação, para aceitar os termos russos. Não, é uma conversa sem nenhum termo pré-definido. Na sequência, temos a notícia de que a União Europeia estava desligando bancos russos do SWIFT, inclusive o Banco Central da Rússia. E a gente vai comentar um pouquinho sobre o que isso significa, né, Daniel, em termos práticos, já já. Também, trazendo um pouquinho de ontem, a popularidade do governo de Volodymyr Zelensky bombando nas redes sociais, com os vídeos que ele tem postado, e também com uma série de vídeos que começaram a circular nas redes sociais, mostrando tanques e blindados russos destruídos ou abandonados, e também a captura de soldados russos. E estoura, neste domingo, uma série de manifestações contrárias à invasão russa à Ucrânia. A maior delas, se não me engano, em Berlim. Berlim, Alemanha, muda seu discurso e fala que vai ajudar, sim, a Ucrânia. Na Rússia, só no dia de hoje, mais 900 pessoas presas em protestos contra a invasão. Passa um pouquinho de tempo, o Conselho de Segurança da ONU se reúne, tudo isso hoje, hein? Se reúne de maneira extraordinária para votar uma convocação da Assembleia Geral Extraordinária, lembrando que nesse caso específico, se 9 dos 15 membros votassem favoravelmente a convocação, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança não poderiam exercer o poder de voto. É um dos raros casos em que isso acontece. E foi aprovado por 13 votos a favor, uma oposição, obviamente, da Rússia, e 3 abstenções, se não me engano, foi aprovado 11 a favor, perdão, foi aprovado a convocação da Assembleia Geral da ONU, extraordinária, que visa analisar se as ações russas na Ucrânia violam a Carta das Nações Unidas. E, portanto, isso abriria espaço para uma série de condenações à Rússia, lembrando que a Assembleia Geral não tem poder vinculante, impositivo. As condenações feitas em Assembleia Geral têm muito mais um caráter ético, moral, do que um caráter propriamente vinculante. Calma que não acabou. Na sequência...
Tem coisa ainda.
A FIFA anuncia uma série de punições à Rússia. A Rússia... Nenhuma competição internacional será disputada em território da Rússia, com partidas em casa sendo disputadas em território neutro e sem espectadores. Associação membro que representa a Rússia deve participar de qualquer competição sem o nome União de Futebol Rússia ou da Rússia tal. Nenhuma bandeira ou hino da Rússia será usado em partidas de equipes, enfim. E aí vai. Né? E só para dar mais uma pimentinha na coisa, né, Daniel? Agora, no final do dia, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Li Zhangjiao, acho que se fala assim, publicou uma imagem contendo todas as intervenções militares dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra com a hashtag Never Forget. Vamos lá, Daniel. Depois desse pequeno resumo... Eu vou fechar aqui com uma consideração. O que me parece é que essa escalada, da forma como ela veio, primeiro, que a perspectiva russa era de avanço muito mais rápido sobre os territórios ucranianos, que a resistência não seria tão rápida, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Putin deu uma cartada muito, muito, muito arriscada, que é praticamente ameaça de uso de armas nucleares caso a OTAN e organizações ocidentais viessem a endurecer as punições à Rússia. Na linguagem do português, ele chamou um truco forte, só que a União Europeia e a OTAN gritaram seis e responderam com essa punição, essa sanção econômica que é a retirada de bancos russos desse sistema SWIFT. Lembrando que por mais que a Rússia tenha 630 bilhões de dólares em reservas, essas reservas não estão localizadas integralmente na Rússia. Os bancos operam hoje com o sistema que nós chamamos de liquidez fracionada. Os bancos têm um valor que não se encontra fisicamente no país de origem ou na própria instituição. Então, esse anúncio da União Europeia hoje é muito pesado, pode levar a uma corrida para os bancos na segunda-feira na Rússia, o que pode levar a um processo de caos econômico. Isso pode erodir ainda mais o apoio e a legitimidade das ações de Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, só para trazer mais um dado, essa mudança de tom, essa variação de tom do governo da Ucrânia, ora como herói, ora como vítima, ora como vamos conseguir, ora como estamos perdendo, que mudou um pouquinho de acordo com as ações que eram tomadas pela União Europeia, pela OTAN, pela Alemanha. A impressão que eu tenho é, temos que colocar um discurso de que estamos na iminência de ser totalmente dominados pela Rússia, para mostrar a urgência do apoio do Ocidente, mas, ao mesmo tempo, internamente, temos que manter a moral alta das nossas tropas e dos civis para resistir. E o Zelensky sabe muito bem manusear isso com toda a experiência que ele tem diante das câmeras. E a escalada foi incrível. Foi um dia em que, a cada 10 minutos, uma notícia nova, né, Daniel? Fiz um resumo, mais ou menos, Dani? Deu para apanhar alguma coisinha aí?
Então, tem tudo isso e tem mais uma. Países ouçam com atenção, porque isso importa muito em geopolítica. Países da União Europeia estão dispostos a enviar jatos de combate para a Ucrânia. Quais países seriam esses? Porque tem uma questão técnica importante aqui. Polônia, Hungria e Romênia, que ainda operam aviões soviéticos de fabricação russa e soviética nas suas forças aéreas e que os pilotos ucranianos, portanto, poderiam pilotar. Por que isso é importante? Porque a OTAN, de novo, não vai entrar em guerra com a Rússia, ou a gente espera que não. Mas há uma sobreposição muito grande entre os países da União Europeia e da OTAN. Na verdade, se a gente fizer aqui numa conta grossa, 80% do que é a União Europeia é também OTAN. Então a OTAN como bloco, como instituição, não se posiciona em apoio militar à Ucrânia, mas países da União Europeia enviam, são caças antigos, são caças que não são dos mais modernos, mas que seriam importantes. Por quê? Porque aí a gente fecha essa lista sensacional que o Rodolfo trouxe para a gente, e vocês viram que dia foi esse. Porque aí a gente fecha com o seguinte, houve também um discurso, trazendo de volta o que o Rodolfo bem colocou, de uma Ucrânia que também diz, olha, mais um pouco e a gente cai, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, a gente estava conversando aqui nos bastidores, fez um discurso hoje dizendo, estamos resistindo, mas estamos ficando sem munição, precisamos de armas antitanques, precisamos de artilharia, ou seja, e aí tem uma questão que é importante, é claro que existe toda uma comoção, tem a questão das redes sociais, das torcidas online pelos dois países, isso é um fato dessa sociedade conectada, mas tem logística. A Ucrânia tem muito menos equipamento para perder, e um ponto importante, e esse é um ponto para quem está acompanhando a mídia, as redes aqui pelo Brasil, gente, cuidado. Todas as agências de mídia russas estão bloqueadas. Nós não estamos vendo as fotos do outro lado. Tanques ucranianos destruídos, equipamento Exato. Ucraniano destruído. Uma hora isso acaba. Não, mas olha a resistência que eles estão colocando. Sim, mas a partir do momento em que você fica sem munição, devagar, isso vai declinando. Aquilo que pode parecer... acho que juntando, resumindo melhor, fica assim. O que pode parecer que durante 2 dias é uma luta igual... A partir de um certo ponto, a logística pesa e pesa muito, e os recursos em reserva pesam e pesam muito. E a Rússia tem certamente mais recursos em reserva, né, Rhodes? Não é simplesmente, olha lá, aguentaram 2 dias, então vai dar.
Não.
Então a gente tem um monte de sinalizações aí, como você muito bem colocou, não
é
não?
E aí nesse discurso do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, cujo nome eu não vou me atrever a citar de cabeça... Eu não vou saber citar, né? Então fica assim. Ele fez um ataque, e não nada velado, à Europa. Ele disse, o que está acontecendo agora é porque vocês da Europa não nos ajudaram antes. Nós estamos pedindo essa ajuda, ele disse datas, no mínimo desde 2014, e até então nada. Só trazer um detalhe, pessoal. De novo, olha como as coisas são importantes do ponto de vista histórico, né, Daniel? Na administração Bush, George Walker Bush, o Bush, Bushinho, é ele quem fala que a Ucrânia ia entrar para a OTAN.
É.
E não fez nada para a Ucrânia entrar para a OTAN. E a Rússia, opa, peraí. Vem o governo Obama... E também não faz nada em relação às questões da Rússia modernizando o seu exército e indo para a Síria. E a Ucrânia lá, gente, olha o que está acontecendo aqui. Vocês não vão mandar ajuda? Nada. A administração Trump veio com um discurso de não intervir em assuntos externos. E o Biden, pasmem, veio com o mesmo discurso. Uhum. O Biden tinha uma preocupação, assim... muito importante, que era, não pode dar nada errado na Europa que os nossos problemas estão no Pacífico.
Exatamente, e tinha acabado de sair do Afeganistão. Né?
E que é uma das provas de que não queria mais esses problemas, e agora é arrastado para isso. E o que o ministro, por que eu puxei essa cronologia toda? Porque o que o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia falou, mentira, não é. Ele falou, a gente está falando no mínimo desde 2014 para vocês fazerem alguma coisa, e vocês não fizeram praticamente nada. Tá aí o resultado. Puxou a orelha. E é engraçado, entre aspas, engraçado, logo depois disso, vem a União Europeia e fala, a Rússia tá, bancos russos estão suspensos do SWIFT.
E ainda é uma suspensão que é super importante a gente comentar, mas não é total, justamente porque esse sistema é super complexo, a economia russa é muito integrada, né? Então você fica numa situação super delicada do até onde fazer esse bloqueio.
Exatamente. Então, foi um dia em que, do ponto de vista de uma análise histórica, sociológica, geopolítica, Daniel, foi um dia que literalmente as peças foram movidas no tabuleiro sempre com uma reação. Vinha um discurso, uma notícia, vinha uma reação. Vinha uma notícia, vinha uma reação. Foi isso. O que nos leva a crer que na noite de hoje, na madrugada de hoje, Vladimir Putin deverá intensificar os ataques, por quê? Se ele recuar agora, ele perde todo o capital que ele acumulou e ele sai absolutamente enfraquecido. Concordo, Daniel. Ele tomou um caminho que... O passo que ele deu hoje, todos os passos que a Rússia deu hoje, são passos que apontam. Não há retrocesso, né?
Não. Ou seria algo histórico, do tipo, realmente, algo que nunca se viu na atuação do Putin e ninguém espera. Então aí a gente entra no campo do, se isso acontecer, vai ser a primeira vez na história. E há quem diga, corroborando o que o Rodolfo colocou, tem algumas fontes, a gente colocou as fontes aí na barra para vocês, gente, estão passando aí as notícias embaixo, né, porque é muita coisa, né, o Rodolfo configurou essa novidade na nossa live, porque o menino...
Que mudou, essa barrinha mudou umas 20 vezes hoje.
É, né, o menino, além de passar o dia estudando, ainda configura essas coisas. E tem mais uma questão importante aqui, há notícias de colunas grandes de blindados indo para a capital, para Kiev, e um ex, eles chamam de, não é exatamente o ministro das Relações Exteriores, mas seria o vice, enfim, o segundo em comando, cujo nome agora também me escapa, anunciou que o plano do Putin seria terminar isso tudo, essa operação, até dia 2 de março, porque aí, e vejam que tudo isso aqui, gente, a gente tem tomado esse cuidado quando a gente traz isso para vocês em todas as lives, aí a gente teria aquela questão que na geopolítica se chama de política do fato consumado. Não, acabou. Se ele toma o país, efetivamente o quadro muda. O Rodolfo ontem trouxe com muita razão, com muita propriedade, a questão dos cálculos. Todo mundo vai fazendo cálculo conforme o jogo se desenrola no tabuleiro. E os cálculos podem ser refeitos a qualquer momento. Se o Putin consegue uma virada militar e a coisa realmente pode acontecer, porque aí volta no que eu estava colocando agora há pouco, é possível manter uma resistência de igual para igual até um certo ponto e aí você ficar sem suprimentos e isso esfarelar? Se o Putin conseguir, é um se, ninguém aqui está afirmando que vai acontecer, a gente o tempo todo está falando que guerra é cheia de incógnitas, isso também muda o cenário. A gente está entrando numa semana que é uma semana que muitos analistas consideram decisiva. Por causa do tom, né, Rods? O tom subiu muito, as apostas subiram muito e agora a gente tem os dados rolando forte.
Porque há no horizonte as negociações que já começaram, né, a delegação ucraniana e a delegação russa estão em contato, porque essas negociações elas passam primeiro por um contato prévio em que alguns pontos são acordados, onde vai ser, que hora vai ser, quem que vai, tudo isso. Então elas já começaram. Então, ao longo da escalada de notícias do dia de hoje, o pano de fundo é que também as negociações começaram. Agora, vamos a algumas hipóteses, Daniel, porque agora é isso, né? Depois de um dia desses, vamos lá. Alguns analistas, principalmente aqueles que são um pouquinho mais velhos, falam o seguinte: o que sempre levou à eclosão de guerras é um fato imprevisto. Claro, esse ataque russo à Ucrânia foi deliberado? Foi deliberado, né? A Ucrânia não tomou nenhuma ação de agressão direta à Rússia. A Rússia considera que a aproximação da Ucrânia com a OTAN é indevida. Pronto, e a Rússia invadiu, ponto. Mas no cenário das guerras mundiais, principalmente das duas guerras mundiais, da primeira então nem se fala, um evento isolado pode desencadear um processo maior. E isso foi colocado, né? Nós não sabemos, de repente, como determinada ação, como determinada escaramuça, como uma determinada um conflito, uma parte do conflito pode ser interpretado. Então, sim, pode ter um agravamento sobre o uso de bombas nucleares. Vamos lá, Daniel. Durante a Guerra Fria, que foi o período mais próximo do uso de armas nucleares que a humanidade conheceu, tivemos eventos gravíssimos, como a crise dos mísseis. E que todo o esforço, e aqui dos dois lados, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos era pelo não uso. Existia uma frase muito comum, né, na Guerra Fria, uma expressão que era MAD, Mutually Assured Destruction, garantia de destruição mútua, que na verdade em inglês MAD é louco, né? E a brincadeira era o seguinte: as bombas nucleares vieram para evitar que alguém as use. Porque se as duas superpotências têm e tal, mas a Rússia tem o maior arsenal do mundo hoje de ogivas nucleares. Mas a OTAN em conjunto tem ogivas suficientes para destruir a Rússia. Num cenário, vamos lá, totalmente CNTP, né, de normalidade racional, arma nuclear é ameaça, arma nuclear não é efetiva. Porque uma vez que você usa, com o potencial bélico que existe hoje, o mundo pode ser destruído inúmeras vezes. Uma coisa é você pensar em 45. Tem lá Hiroshima e Nagasaki, duas bombas, só os Estados Unidos tinham. Tanto que a partir... E só para trazer um pouquinho de história. Quando é que a OTAN nasce? A OTAN nasce na esteira do primeiro teste nuclear soviético. A hora que começam a detectar que a União Soviética tinha bomba atômica mesmo, cria-se a OTAN. E a ideia era essa: se os dois têm, a ameaça existe. E até o Hobsbawm brinca sobre isso no capítulo sobre a Guerra Fria, que, se não me engano, é o capítulo 13 do Era dos Extremos, em que ele fala o seguinte: foi uma época em que todo mundo achava que não podia acontecer, mas sabe como que é a lei de Murphy, né? Alguma coisa podia dar errado, alguém podia. Então, esse é o problema. A grande questão agora é essa: será que essa lógica que existiu durante a Guerra Fria vai ser mantida ou não? Vou colocar aqui uma visão. Eu não sei quantificar, e quem sou eu na fila do pão também para querer quantificar alguma coisa nesse ponto, eu não sei quantificar quanto Vladimir Putin, está disposto em colocar em jogo, em risco, e de repente, lança, não sei. Dois, se ele dá uma ordem dessa, eu não sei quanto ele tem de apoio dentro do comando do próprio exército russo. De repente o cara dá uma ordem dessa e o próprio exército russo diz, não. Mas o exército russo vai dar golpe? Gorbachev caiu por um golpe militar.
Sim.
Então pode acontecer também de essa escalada do Putin deixar alguns setores do exército com o pé atrás falando, gente, não. Três, Gazprom, um monte de companhia. A Gazprom hoje, né, foi desligada da UEFA. E também do Schalke 04, se não me engano. E a gente sabe que os interesses dessas companhias russas no futebol não são dos mais bonitinhos, né? Existe um negócio chamado lavagem de dinheiro que passa por aí. Então, de repente, essa escalada do Putin começa a afetar alguns interesses que vão tirando a legitimidade dele, não só do povo, mas dentro do próprio governo. E a OTAN, a União Europeia, sabem disso e operam com isso. Daniel, o que você acha dessa análise? Você que é o entendido, eu só estou sendo abelhudo aqui. O que você acha dessa leitura?
Abelhudo nada, você tem muita base, meu querido. Isso aqui é quase tudo, aqui é história. Atualidades mesmo é que é a parte imprevisível. A questão nuclear eu concordo plenamente contigo, a questão nuclear é uma ameaça para não ser usada. E aqui tem que, de novo, tomar um cuidado, gente. Ameaças são feitas em geopolítica, claro que a gente não... Quando a gente está vivendo o processo é outra história. Não há uma ameaça ainda diretamente à OTAN. A OTAN já disse que não vai entrar diretamente nesta guerra. O que começa a ficar complicado, e aí pode ser o evento que o Rodolfo muito bem colocou, que pode disparar uma crise maior, é o seguinte: quando, por exemplo, países da União Europeia, que também são da OTAN, começam a vender, né, passar armamento para a Ucrânia, como é que isso vai ser encarado? Mas aqui, mais uma vez, cuidado. A Rússia não precisa, e aqui eu vou dizer uma coisa meio horrorosa, a Rússia não precisa de arma nuclear para derrotar a Ucrânia se ela usar o seu peso todo. É possível a Rússia vencer a Ucrânia em uma guerra convencional. Um desastre humanitário, um banho de sangue, mortes de civis. A Rússia não está usando toda a sua força militar neste conflito ainda. O que é um limite que vários países seguem. Os Estados Unidos não usaram toda a sua força militar no Afeganistão. Eles foram derrotados sem disparar uma bomba atômica no Afeganistão. É bem mais complexo do que simplesmente medir quantas armas se tem. ainda não há um choque direto entre a Rússia e a OTAN, e mesmo que a Rússia soltasse uma bomba na Ucrânia, o que eu particularmente duvido, ainda assim a OTAN entrar nessa história seria entrar em choque com uma potência nuclear. Então eu concordo contigo, Rhodes, o medo é justamente o acidente de percurso, mas nada indica, apesar das ameaças e talvez justamente por elas, nada indica que esse uso vá acontecer. É que a bomba é uma forma de ampliar a pressão nas negociações, é uma forma de elevar a temperatura, é uma forma de alguma forma, você lembrar, né, que aquela carta existe. Isso eleva a tensão, isso mostra, pode ser blefe, pode ser verdade, que você está disposto a ir até um certo patamar, e política externa também se faz por esse tipo de demonstração de força. Mas para as perguntas sobre o uso de bombas nucleares, ainda não é cenário para isso, salvo, e aqui, né, possível é provável não, a gente trabalha muito essa questão da diferença entre probabilidade e possibilidade, provável é muito pouco, possível é pelo simples fato de que as bombas existem, em as bombas existindo existe a possibilidade do uso, provável é o cálculo estratégico que a gente está tentando trabalhar aqui com vocês. De fato, o tom subiu, e aí já que a gente estava falando da elevação de tom, aproveito para perguntar uma última pergunta que pipocou aqui no chat. Frida, professor, por que estão dando tanta ênfase ao fato da Alemanha enviar armas para a Ucrânia? Porque a Alemanha, tradicionalmente, historicamente, desde o fim da Segunda Guerra, Rodolfo pode comentar melhor esses tratados, a Alemanha tinha uma reserva em relação a isso. Então, o que a gente tem aqui é um novo patamar. Não é isso, Rhodes? Quando a Alemanha...
Final da Segunda Guerra, basicamente, quem fez a segurança militar da Alemanha foi os Estados Unidos. Inclusive, uma parte de todo esse sistema de seguridade social absolutamente maravilhoso, sonho de consumo, meu pelo menos, que a Alemanha apresenta, veio do fato da Alemanha não precisar investir pesados recursos no setor militar. Sim. Porque em grande parte quem fazia toda essa parte era os Estados Unidos. Então sobrava dinheiro no orçamento para investir nesse sistema de seguridade social que é invejável. Para quem conhece a Alemanha, o Dani já foi para lá, sabe como é que é. Agora, estamos vivendo um século XXI. E eu vou reforçar uma coisa, Daniel, que eu falei na live anterior. Não sei se duas ou três lives anteriores. Nós estamos assistindo a um século XXI que traz desafios para os quais as instituições pensadas após a Segunda Guerra Mundial, portanto pensadas para um mundo bipolar, não dão mais respostas.
Não dão conta.
A Alemanha, percebendo isso, adotou uma outra postura. A gente vai começar agora a investir pesadamente na questão militar e entendemos que temos que adotar essa posição dentro desse novo equilíbrio de forças. É um momento muito propício para a Alemanha apresentar mudanças de rumos, já que houve uma mudança de um governo longevo, sai a Merkel. Então, é uma mudança de rumo, por isso chama atenção. O fato da Alemanha mudar de comportamento reforça essa visão que muitos estão dizendo que esse conflito da Ucrânia, se não decisivo, ele pelo menos será importantíssimo na redefinição de forças que vinha mais ou menos num limbo, vamos dizer assim, ou de uma forma não muito precisa, muito clara, desde o fim do Pacto de Varsóvia, desde 91. Porque quando acaba o Pacto de Varsóvia em 91, que era a antiga cortina de ferro, a OTAN fica meio sem função. Porque a OTAN foi criada para impedir o bloco soviético. Aí a OTAN tentou se expandir para o leste europeu, incomodou a Rússia. Década de 90, a Rússia não tinha como reagir. Mas aos poucos, a Rússia foi reagindo. Vem com isso o crescimento da China. Então, nesse cenário, a mudança de postura da Alemanha diz o seguinte: ou os países começam a pensar de forma diferente daquilo que existiu no pós-45 em termos de relações internacionais, principalmente de equilíbrio militar, ou a gente vai ter mais problemas. O que você acha, Dani? Passa por aí?
Passa por aí, na verdade, passa por aí de várias outras formas. Esse é um arranjo em que, de uma certa forma, quase ninguém está feliz. Mesmo as potências permanentes do Conselho. A China e a Rússia, a gente tem falado isso aqui, gente. Inclusive, eu coloquei esse link, acho que na descrição da live anterior. Eu coloco aqui também de novo, que a Rússia e a China fizeram uma declaração no dia 4 de fevereiro sobre a necessidade de mudar o arranjo de poder no mundo. Esse é um ponto. E o Rodolfo mencionou, perfeito, Rods, a própria ONU começa a reconhecer que ela não está dando conta. Tanto que essa manobra, o Rodolfo trouxe uma informação importantíssima naquele comecinho da live, essa manobra de levar para a Assembleia Geral decisões que conseguem fazer um contornar o Conselho, ela é raríssima. Essa é uma manobra, ela está prevista, para quem gosta aí de artigos e números e resoluções, existe uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que é de 1950, é a resolução 377, que permite que quando um país membro do Conselho usa o seu poder de veto repetidamente, que a decisão que antes seria do Conselho passe para a Assembleia Geral. É que há um certo consenso entre os países membros em que, apesar, e essa é uma das grandes questões do Conselho de Segurança, em que apesar dos países serem muitas vezes opostos nos seus interesses, todos querem ter o poder de veto. Então eu posso discordar, isso aqui é muito importante, gente, eu posso discordar do momento em que você usa o seu poder de veto e da razão, mas eu não vou discordar do seu direito de ter o poder de veto, porque o seu direito é o meu. Existe um acordo entre os países permanentes do Conselho em que o poder de veto é um privilégio deles cinco, e ainda que ele seja usado sempre em contraposição, senão não precisaria, aos interesses de alguém lá dentro, ok, não vamos mexer nisso, porque tirar o seu poder é tirar o meu. Tanto assim que isso só foi feito lá atrás, na década de 50, porque também tem um outro estatuto, uma outra regra da ONU que diz que um país envolvido, e aqui tem que tomar de novo muito cuidado, o país que está envolvido numa determinada crise e está no Conselho de Segurança não deveria votar, portanto, não deveria vetar como a Rússia fez. O fato é que, e aqui isso não é exclusividade russa e não é passar pano para a Rússia, antes que entendam a gente mal, na prática todo mundo se defende, todo mundo que tem poder de veto, os cinco permanentes se defendem, quer dizer, ninguém nunca levou isso a sério e agora isso está sendo trazido à baila. Isso já é, quer dizer, quando a própria ONU ou os países membros do Conselho Permanente começam a driblar as regras do Conselho para tentar fazer o que dentro da própria estrutura não está dando para fazer, isso é um sinal de que a estrutura não está dando conta, né, Rod? Se a própria estrutura procura atalhos dentro dela, não é isso?
Exatamente, e acho que para todos aqueles que, né, sempre falaram, olha, tem que se pensar uma nova estrutura multilateral, porque mudou, né? Não funciona. O Dani, né, matou a pau na análise também. Um outro ponto que eu acho que temos que colocar aqui, né? De novo falando sobre a questão da economia. Google, assim como o YouTube, desmonetizou os canais, os vídeos, canais, tudo que é ligado às agências de publicidade financiadas ou ligadas ao governo russo. Pode parecer pouca coisa, mas não é.
Não, de forma alguma.
É mais um golpe forte nisso, porque isso mexe com a economia e mexe muitas. No caso do YouTube, por exemplo, né, mexe às vezes com pessoas que a gente nem imagina, que tem um canal que nem o nosso aqui e que tira a grana disso.
O HO Rússia vai nessa.
Vai nessa. Isso mexe com o sentimento também da população. Né? Então, o fechamento do espaço aéreo. Acho que 18 países da União Europeia decretaram fechamento do espaço aéreo com a Rússia.
Na verdade, não se entra mais de avião na Rússia vindo da Europa. Você já tem que contornar ou pelo Polo, ou pelo Sul, ou vindo do Oriente. Porque já fechou, todos os países que fazem fronteira da Europa com a Rússia já fecharam o seu espaço aéreo. Então já não se faz entrada e saída por ali. Tá isolado nesse sentido, tem que dar a volta.
Então, o que resta aqui, Daniel, né, é mais uma vez agora, entrando na madrugada de domingo para segunda-feira, esperar quais serão as ações russas. Por que eu digo as ações russas? Porque a Ucrânia está se defendendo. Né? Queria trazer mais um ponto. Houve muita crítica no dia de hoje na mídia internacional a várias reportagens publicadas pelos meios de comunicação europeus e que deram um show de eurocentrismo. Uhum. Falando, mas Kiev não é Islamabad, Kiev não é Bagdá, Ucrânia não é Afeganistão. E você lia as reportagens e percebia que os caras usaram palavras assim. Kiev, compreendendo a palavra, é mais civilizado do que Bagdá.
Não, teve gente que chegou a falar, é que ver gente branca de olho claro sofrendo assim é muito forte.
Olha isso.
Isso foi falado.
Olha isso, isso demonstra outro problema gravíssimo, que é o viés cognitivo das reportagens. E a hora que sai uma reportagem como essa e começa a se denunciar esse tipo de comportamento, sabe o que acontece? Qual que é o discurso do Putin? De que a mídia ocidental não fala a verdade. E isso impulsiona esse tipo de crítica também. E detalhe, o repórter, jornalista, que escreveu isso, ai, ver gente de olho azul e branca morrendo choca demais, caramba! Falar que a Ucrânia é mais civilizada do que Bagdá, do que Iraque, sabe? Kiev é mais civilizada do que Bagdá ou Islamabad, porra! Então, aí também tem outro fator, né? Olha como o eurocentrismo ainda é presente.
Uhum.
Olha como, né, essas questões ainda... Ah, o mundo é global, ah, o mundo não tem fronteiras, olha que bonito, né? Vamos tomar uma Coca-Cola para unir o mundo, que era uma propaganda da Coca-Cola muito famosa, né? Que o mundo, uhum, é uma das mais famosas propagandas. A Coca-Cola dizia, o que o mundo precisa é de uma Coca-Cola, né? E aí a paz virá, né? Sensacional. Mas enfim, que horrível isso, né, Daniel? E aí cai como um prato cheio. E também eu fui escarafunchar em alguns sites russos, claro, usando o tradutor do Google, porque eu não sei nada de alfabeto cirílico, e descobri que o G1, site brasileiro, foi citado numa página russa, porque o G1 divulgou um vídeo que um blindado russo teria passado por cima de um carro civil, passado e dado ré, não sei se vocês viram esse vídeo, mostrando o absurdo bastante da invasão. Só que aí, nesse site russo, foi dito que não era um carro civil, era uma unidade de bateria antiaérea. E que o G1 do Brasil, olha como a mídia ocidental mente, desinforma. Então, olha o que está rolando por aí também. O G1, gente, o Brasil foi citado como fonte de desinformação. Então, é importante lembrar que não tem essa de falar assim, não, mas não vai afetar o Brasil em nada, o Brasil... Não, não. O Brasil votou hoje no Conselho de Segurança, o embaixador do Brasil na ONU falou, eu acompanhei a fala dele, né? E o G1 saiu nesse site russo, que não é um site pequeno, não. E aí, Dani? Fala um pouquinho sobre isso também, que é assustador, né?
Sim, a gente tem... Eu acho que você trouxe dois pontos muito importantes aqui, Rhodes. Primeiro é o quanto isso alimenta essa narrativa lá. E aqui é importante lembrar, gente, eu acho fundamental que a gente olhe para fora olhando um pouco para dentro também. Todo mundo falando, não, porque isso vai acabar com a popularidade do Putin, porque olha os protestos em São Petersburgo. Tá, 3 mil pessoas presas, protestos grandes sim. E o resto? E as redes de informação da Rússia, do Putin? Rússia que já tem o que seria o Facebook russo, me corrija o pessoal do chat, se me escapa a memória, chama-se VK, a rede que seria o Facebook da Rússia. Do mesmo jeito que nós temos bolhas e né, partes da sociedade sujeitas a um círculo de informação completamente diferente. Se você é brasileiro, você sabe do que eu estou falando. Eu acho que aqui a gente nem precisa argumentar muito, né? Não vamos perder esse tempo. Você imagina o quanto isso que o Rodolfo colocou da desinformação de como o Ocidente mente, o quanto isso pode reforçar, sim, a opinião pública, numa escala suficiente, em se tratando de Rússia, a gente nunca consegue aferir isso com calma, né, para, por exemplo, manter apoio interno ao governo. Não, mas eu vi lá as pessoas em São Petersburgo. Tá, num país de 141 milhões de pessoas, quantas pessoas tinha em São Petersburgo? Então tem que tomar muito cuidado. O mesmo comentário que a gente trouxe agora há pouco, nós estamos vendo as cenas dos tanques russos destruídos pelos ucranianos. Nós não estamos vendo as cenas que circulam dentro da Rússia, como isso está sendo veiculado lá. Isso faz mudar tudo. E um ponto que a Alexandra muito bem colocou, que completa o que você colocou, Rhodes. Por exemplo, há um grupo de estudantes nigerianos, há muitos estudantes da Nigéria, isso é uma dessas notícias que você só descobre quando esse tipo de crise acontece, que não estão conseguindo sair da Ucrânia por serem barrados na fronteira dos países da União Europeia, por serem, vamos falar bom português, nigerianos, pretos. E aí? Né? Olha como a gente tem toda essa questão, né, do eurocentrismo, sim, de uma série de coisas que, olha, não é pouca coisa, né, Rhodes?
E também na Polônia, há relatos, sim, de que a entrada dos ucranianos que estão indo em maior número, né, quase a totalidade estão indo para a Polônia, há relatos de que na fronteira está acontecendo uma série de violências e você não, você pode, você não, você pode. Gente, são regiões que têm histórias milenares, conflitos antiquíssimos. Conflitos
também.
Né? Uma Polônia, então, nem se fala. A Polônia é absolutamente sensível a essas questões, porque sempre que teve algum conflito que envolveu de um lado a Rússia, a Polônia dançou. Então, a Polônia é absolutamente sensível em relação a isso. Eu não estou justificando a Polônia, não. Mas dizendo, isso que o Daniel colocou e que nós estamos colocando aqui, há que se ter muito cuidado com, primeiro, a romantização da coisa. Não, porque o povo ucraniano está defendendo. Tá, e vai morrer. Daniel, por favor, você que tem como... O Daniel falou, não tem como resistir, tá? É interessante, é bravura, é tudo isso, mas sem um apoio maior militar...
Na hora que a munição acabar, acabou.
Então não pode romantizar, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, não podemos também criar um processo que é muito comum de demonização. O russo também é ser humano. E a gente não pode resumir o governo russo à população russa.
Exatamente.
Assim como a gente não pode resumir o governo do Zelensky à população ucraniana. Esse é um outro ponto. Cuidado com a demonização, porque aí a gente vai cair naquele discurso maniqueísta que não dá conta de analisar a realidade em suas múltiplas camadas. E Daniel, a gente já viu o que dá quando um determinado país é demonizado, né? Sim. Tivemos no começo do século XXI guerras que se desenvolveram exatamente assim, não foi?
É, na guerra contra o terror, bebeu demais dessa fonte. A chamada, eu ponho guerra contra o terror aqui entre aspas, porque esse é o termo criado pelos seus próprios, né, idealizadores. Esse foi um discurso que a gente sabe onde deu. Você tem até hoje, né, espirros e reflexos de uma islamofobia aí pelo mundo inteiro por conta dessa demonização, dessa binariedade de análise. Então tem uma série de questões aí que são super importantes. E o Rodolfo colocou muito bem, não é possível romantizar, gente, porque o quadro no chão não é dos melhores, não. Vamos dar uma olhada naquele mapinha, Rod?
Vamos sim. Só para responder mais uma coisa, né? E lembrando, nas lives anteriores, acho que foi na passada ou na retrasada, nós comentamos sobre a limitação da liberdade de expressão em território russo, como, por exemplo, a proibição do uso invasão ou guerra. É ação militar especial. Né? A mídia russa não pode falar invasão ou guerra. Isso prova, como lá também, é óbvio. Né? É a última coisa que a gente espera da Rússia é a liberdade de expressão nesse aspecto. Vamos lá, Daniel. Mapinha no ar.
Aí, gente, é o quadro mais ou menos como ele está hoje, né? E vejam que, assim, de novo, gente, tem que tomar aqui alguns cuidados, né? A gente continua tendo... Kiev está cercada, segundo os próprios ucranianos, não é mais possível entrar ou sair da cidade, tá? Então, a partir daqui, há um cerco. E alguns analistas que eu andei pesquisando ontem e hoje já colocam que a estratégia russa estaria mudando para um cerco. E aí começa a fazer um certo sentido, por exemplo, aquele ataque que houve ontem a gasodutos e a uma central de gás. Por quê? Porque a principal usina de energia de Kiev é uma termoelétrica. Então, no momento que... Isso aqui é importante, gente, porque isso traz a dimensão humana que pode mudar tudo. No momento em que uma cidade fica sem energia, 3, 4, 5 dias, acabou. Uma cidade do tamanho de Kiev, como qualquer cidade de, 3 milhões de habitantes, ela não se sustenta sem uma logística muito complexa. Cercada e sem energia, em quanto tempo a comida da tua geladeira apodrece? Em quanto tempo você tem 3 milhões de pessoas passando fome? É num estalar de dedo, é coisa de 4 ou 5 dias. A gente não percebe, quando a gente chega em casa, liga, né, acende, bate no interruptor, a luz acende, vai na geladeira e pega o iogurte que a gente comprou agora ali no mercado, a gente não percebe que, assim, tem caminhão entrando e saindo das nossas cidades e geração de energia o tempo inteiro. Se esse ciclo for cortado por 3 dias, 4 dias, acabou. E isso muda completamente o cenário de uma guerra. Kiev está cercada, há avanços russos importantes. O que está marcado em preto no seu material já acontece.
E o vermelho... seu material é ótimo, mas, professor. O
material foi hábito, desculpa, tive aqui uma recaída de sala de aula, gente, vocês perdoam, obrigado.
Não, desculpa, mas eu achei ótimo o seu material, eu falo isso direto perfeito. Também.
É, perfeito, a gente, né, a gente não consegue, uma hora escapa. Né? O que está marcado em preto é o que já está sob domínio russo. Kharkiv bravamente resiste, mas de novo, gente, não vai resistir por muito tempo. Se a Rússia corta, pega o leste aí, né, à esquerda do mapa, se esse avanço vermelho se consolida, todo o Donbás está controlado pela Rússia. Vejam que ao sul, se a Rússia conseguir fazer essas duas setas vermelhas efetivamente se confirmarem, acabou o litoral da Ucrânia. Litoral é reabastecimento, gente. Litoral é economia. Litoral é exportação. Sobra o leste ali pela Polônia, que foi onde a gente colocou nessa imagem os refugiados fugindo principalmente para a Polônia e para a Romênia por enquanto. São os dois países que mais recebem, isso pode mudar. E aqueles caminhões azuis que são a única entrada de recursos para a resistência ucraniana. Se ali, e já há ataques aéreos contra essa região, se aquilo ali fechar também, acabou, você não abastece o país. E não abastecer Kiev já é complicado o suficiente. Kharkiv ali em cima é a segunda maior cidade do país. Chega um momento numa guerra, gente, não pensem que para ganhar uma guerra você precisa dominar o território inteiro. Se você conseguir submeter a população de um estado a uma situação tão deplorável, tão difícil, tão né, sobrevivência reduzida às chances mínimas, o governo capitula para a população não morrer de fome. Um cerco a Kiev, a 3 ou 4 grandes cidades e um corte do suprimento que vem da Europa, e isso acaba. Então tem que tomar muito cuidado, o Rodolfo colocou isso muito bem. Nós estamos no quarto dia, e aí eu queria até o teu olhar aqui, Rods. Incrível como hoje, e aí, né, aí é a sociologia, eu vi uma expressão que eu gostei, a gente usa bastante, mas eu vi recentemente alguém falando, gente, na época, né, o pessoal vive na época do videogame e acha que tudo se resolve de um dia para o outro, que em 3, 4 dias, porque a Rússia não conseguiu o que queria, ela perdeu. Tem uma instantaneidade nas análises perigosa.
É, o presenteísmo, né? Bom, mas também moramos num país em que duas emissoras utilizaram imagens de videogame para ilustrar o conflito. Desculpa, mas não podia deixar passar essa, né?
Claro.
Não dá, né? Pelo amor, né? Mas perfeito, o presenteísmo. Nós vivemos isso, né, sociologicamente falando, uma sociedade que, ao confundir cidadania com consumo, acha que tudo se resolve no ato instantâneo e imediato do próprio consumo. A gente vê isso na forma de consumo de conteúdos, na Netflixação de tudo, e as pessoas esquecem o seguinte, tá bom, vamos voltar para o mapinha. Ok, o Putin consegue, o cerco a Kiev dá certo, o Zelensky se rende ou é morto, enfim, acaba a guerra, não acaba. Que você acha que vai ser fácil ocupar um país do tamanho da Rússia. Ah, mas ele não quer ocupar, ele quer só dividir... Da Ucrânia, perdão. Da Rússia nem se fala. Ah, mas ele não quer só dividir... ele quer só dividir a Ucrânia, ele não quer ocupar. Ainda assim, você vai ter resistências. Sim. Tanto que muitos especialistas afirmam, até agora, o Kremlin não utilizou os 190 mil soldados que estão estacionados nas fronteiras com a Ucrânia, porque sabem que a hora que o governo do Zelensky cair, porque ele provavelmente cairá, essas tropas serão necessárias para ocupar as regiões do país, mesmo que o país não seja anexado integralmente. Vamos supor que seja só o Donbás, mas a Crimeia, beleza? Tá, vai até Odessa ali, que seja, fecha, né, a saída para o mar ali. Tudo bem? Tudo bem. Mas e o resto do país? Vai ter que ter tropa russa para evitar conflitos, para evitar guerrilhas ou possíveis guerras civis. Isso que o Daniel colocou é perfeito. Ah, venci o jogo, acabou a guerra, né? Pronto. Não. É, e é claro, você acha que a inteligência russa não tem isso em mente? Você acha que a inteligência da OTAN, enfim, dos demais países não tem isso? Perfeito, Daniel. E de novo, né? O custo civil é altíssimo porque vai impactar as economias ao redor. Então vai ter fluxo de refugiados, vai ter alteração nas resoluções econômicas, isso vai impactar demais a economia dos países ao redor. Diga, Dani.
Tem uma questão sobre os refugiados, estava vendo na Al Jazeera a entrevista com um membro do Acnur. Ele não é o alto comissário, mas ele é do alto comissariado para refugiados. Ele falou, o fluxo só começou, eles estão esperando, já tem 400 mil deslocados aproximadamente, já bateu, você trouxe a cifra correta, Rod, era 368 ou 86, uma coisa
368 assim? 368 mil segundo a ONU.
Já calculam para essa semana mais de 400 mil. E esses, gente, são, na verdade, e o cara estava falando isso, a gente vê pelas roupas, pelas posses que essas pessoas estão trazendo, ainda que refugiadas, que muitos, claro que não é o caso de todo mundo, tem jogador brasileiro preso lá, mostrando que não é tão simples assim, mas muitos, quem conseguiu chegar na fronteira até agora é a parte abastada da população, é quem tem carro, é quem conseguiu fugir. Espera-se, dependendo da gravidade da crise, um deslocamento de até 6 milhões de pessoas. Ainda não chegaram à fronteira as massas das pessoas pobres que estão se deslocando a pé, que estão se deslocando de outras formas, que estão dependendo de levar os idosos, enfim, o que chegou agora, porque a gente, de novo, e aí o perigo do presenteísmo, gente, nós estamos no quarto dia. Uma guerra não se faz em 4 dias. Os Estados Unidos, para tomar Bagdá, para chegar em Bagdá em 2003, foram 3 semanas. Tudo bem que teve uma semana parado no meio de uma tempestade de areia, que muita gente... E aí, de novo, muita gente na época falou, agora pronto, essa tempestade vai acabar com o avanço americano. Não, em 3 semanas eles estavam em 3 semanas, nós estamos em 4 dias. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque cada dia traz um cenário novo. China, como que a China, ao mesmo tempo em que ela soltou essa estocada, né, Rhodes, que ela provocou, também não interessa para a China um cenário de crise muito prolongada, dependendo de que rumo a crise tomar. E qual rumo ela vai tomar, não se sabe. Então tem mil questões para pensar que são muito, muito, muito importantes aí, antes da gente fazer, né, qualquer análise, mas cravar qualquer resultado, né, Rhodes?
O Luciano, muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado. Nossa, mesmo. Né? Muito obrigado. A sua pergunta é: quais as consequências posteriores, né, à imagem do Putin perante as grandes potências? Então, a imagem do Putin perante as grandes potências agora se consolida como o autocrata que ele... Sim. É. Ponto. Né? Diga, Dani.
O que não quer dizer que, se houver uma solução rápida, as outras potências não tenham que engolir esse sapo, porque Rússia. Se descarta a Rússia.
E o Putin não quer ser visto de forma diferente. Uma coisa é o discurso, a outra é o efeito. Né? O Putin não precisa ser visto. Então, a sua pergunta é ótima. Né? E como a gente falou anteriormente, agora, um revés... aí a coisa é interna também, né? A gente fala muito da visão externa. Não sei se o Dani concorda. Eu acho que externamente tá cristalizada já a visão do que é o Putin, né, Daniel?
Sim, não há nenhuma dúvida também. Hoje é tanta informação, gente. Nós dois passamos aqui o dia na frente dos jornais, no plural, mais plural da acepção da palavra, gente. A gente esquece os nomes, mas também uma funcionária da Comissão Europeia, que falou: eu tô com vergonha, aquilo que o Rodolfo colocou, que foi a colocação de um ministro ucraniano, eu tô com vergonha, porque era óbvio que ia chegar nisso e a gente não fez nada, e a Ucrânia deu o recado e avisou, olha ele se rearmando, olha o Donbass, né? Então tem muita coisa aí, né, nesse sentido. Agora, para emendar aqui, o que seria uma solução rápida? Aqui, gente, entendam que isso é absolutamente do campo da especulação, mas há outros exemplos na geopolítica que confirmam isso, assim como há exemplos que derrubam, tá? A gente nunca sabe exatamente qual vai se aplicar. Depois que o resultado está pronto, todo mundo diz, tá vendo? Eu falei. Aí é fácil, engenheiro de obra pronta, né, Rhodes? O que mais tem? Aqui a gente toma esse cuidado. Vamos supor, isso é uma suposição, a Rússia consegue vencer essa guerra em mais 3 dias. Acaba a munição dos ucranianos, acabou a guerra. Fato consumado, a Rússia ganhou. Continua o discurso, continuam as sanções. Se o Ocidente perceber que, cara, não tem uma resistência para a gente apoiar. Não, mas Dani, olha lá como os caras estão. Claro que a resistência vai continuar. Será? Com a queda da capital? Com o fim dos equipamentos? Nada disso é previsível, gente. Então, se de repente a coisa se conclui, o resto do mundo vai ter que olhar e falar, ih, o cara ganhou, as sanções vão precisar de mais tempo para fazer efeito, ele já ganhou.
Será que vale a pena manter as sanções com o fim do conflito? Porque isso afeta também interesses econômicos que não são estritamente russos, mas que são... Né? Hoje foi divulgada uma notícia que a gente não sabe ainda se é confiável ou não, porque veio da Gazprom, né, Daniel? De que as reservas de gás subterrâneas da Rússia estariam, da Europa, estariam abaixo de 30%, que seria um nível perigoso... Como veio da Gazprom, a gente não sabe se é algo para desestabilizar a opinião pública, né? Mas enfim, de novo, eu acho que esse ponto é interessante. Cai o governo do Zelensky, tá? Vitória russa, russa, anexo, Donbass de vez, tudo mesmo, tal, sei lá, estende até a Crimeia mesmo, junta tudo ali. Vai manter as sanções? Não sei, não sei.
E a gente tem outros exemplos ao longo da história, gente. Quando a coisa vai lá e dá certo. Dá certo no sentido, o atacante vai lá e consegue o que ele quer. Suponha que dê certo para a Rússia. É. Chega um momento em que você é obrigado a lidar. Não fazendo paralelos, porque a situação é muito diferente. Revolução Chinesa. Uma vez consolidada, bom, a China é a China. Ninguém no Ocidente queria uma China comunista. Não um país desse tamanho. Só que, né? Foi. E aí?
E aí?
E aí? E aí, é. Olha o tamanho dos caras, e aí a gente vai ter que lidar com um novo cenário, ou e com um fato consumado.
E a partir da década de 70, quando a economia estadunidense e russa apresentavam sinais de desgaste...
Foi a China que...
A China vem. Só um detalhe bem colocado aqui no chat também, rapidinho, sobre a posição, não do Biden, mas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma posição de dois pesos e duas medidas... histórica.
Isso ninguém duvida, né? Isso
tá?
Ninguém
duvida. Sempre. Se regimes autocráticos, autoritários que interessam aos objetivos estadunidenses são necessários. Ponto. Né? É. Acho que aí não é uma característica do Biden especificamente. Acho que qualquer presidente estadunidense desde 1945, para dizer o mínimo, tá? Poderia pra estender isso muito antes, mas enfim, para falar do mundo pós-Segunda Guerra. Concorda, Dani?
Concordo. Inclusive, eu não me lembro de qual é o presidente, mas há um episódio relatado famoso em que, enfim, numa reunião de alto comando, acho que era o Somoza, mas eu posso estar errado, era algum dos ditadores da América Central. E alguém lá pela reunião diz, mas presidente, este cara é um, vocês conhecem o palavrão abreviado pelas letras FDP. E o presidente teria dito, sim, mas ele é o nosso FDP. Quer dizer, que não se trata de ser autoritário ou não, se trata do nosso interesse, né? E aí, quem é do nosso interesse fica, quem não é, não fica, enfim, tentamos desestabilizar. Isso é clássico, isso é de qualquer, isso é realpolitik, gente.
Realpolitik.
Né? Nesse sentido. Certamente vai se repetir, a gente tem, né, exemplos e mais exemplos ao longo da história disso. O que pode acontecer, para pegar uma pergunta que estava no chat, que eu acho importante, porque isso foi uma manifestação que aconteceu hoje também, é sim, e a gente vem cantando essa bola, Rodolfo já deu muito peso para isso, sempre pontuou isso nas outras lives, nós temos uma eleição nos Estados Unidos esse ano, chamadas eleições de meio de mandato, ou seja, o Biden pode sofrer uma derrota legislativa fortíssima, dependendo da condução dessa crise, e hoje, na convenção para a ação conservadora, a CEPAC nos Estados Unidos, o Trump foi recebido, claro, como herói. Obviamente ali é a torcida dele, tá? Ele estava dentro do estádio dele, mas ele começa a capitalizar em cima disso, dizendo que se fosse no mandato dele isso não teria acontecido. Ele pôs até o Bush no rodo. Ele fez uma lista de presidentes americanos e falou, eu sou o único presidente americano desde o fim da Guerra Fria que não foi desafiado geopoliticamente. Porque ele fala, Bush fez não sei o quê, Obama foi para tal coisa, agora o Biden... Óbvio que isso é uma mudança importante. É uma crise de governo no sentido de legitimidade, de governabilidade do Biden. É uma crise na maior potência do mundo, nesse sentido, militar ou econômica. Então aí você tem respingos no mercado de trigo, como a gente já mencionou em outras lives, agora nessa questão da política dos Estados Unidos. Então sim, tem muitos desdobramentos possíveis, né, Rod?
Exato, exato. E aí, cada caso é um caso, né? A gente analisa... Hoje teve uma fala muito feliz de um analista, não me lembro agora em qual canal, porque a gente viu tanto, né? Que ele falou, olha, ação imperialista não vem de um lado ou de outro. Ação imperialista vem de qualquer lado, né? E aí não é fazer falsa simetria. Você tem um conceito, e esse conceito ele vai ser preenchido com substância que é ditada pela história. Mas enfim, né? Fica aí. Dani, estamos chegando a uma hora já nessa edição especial. Acho que esgotamos aqui as possibilidades de análise. Agora é aguardar. E amanhã, dia 28 de fevereiro, nós estaremos de volta num boletim especial às 20 horas. Por que a gente escolheu às 20 horas? Para dar tempo de coletar, porque num dia como hoje, tinha notícia saindo 6h30, 7 horas da noite. Então a gente vai estender um pouquinho, a gente estava às 17 horas, vamos jogar às 20 para dar tempo de coletar as informações. Lembrando, tudo aquilo que nós fizemos aqui, eu e Daniel, no campo das possibilidades, são possibilidades. A gente não está falando que vai, né, acontecer, né? São possibilidades. Agora, esperar para ver as notícias e, claro, fica a torcida para que no campo dos civis as coisas não sejam dramáticas, como infelizmente parece que nessa madrugada serão, né, Daniel?
Sim, a gente está toda noite agora decisiva, né? Kiev cercada, Kharkiv, segunda maior cidade do país também, então a gente tem agora, né, a gente acorda cedo já de olho no jornal, porque agora toda noite é decisiva. E amanhã a gente tem, então, só para pensar aqui nos temas para amanhã, até para quem estiver curioso, o Rodolfo colocou lá no começo da fala dele também, perfeito, acho que é uma das questões fundamentais. Como é que vai abrir o mercado na Rússia amanhã? Amanhã é dia útil, com todo esse bloqueio do sistema bancário e tal, esse é um ponto fundamental. E os desenvolvimentos no campo de combate, acho que a gente tem, no mínimo, essas duas questões para já começar o dia olhando, fora todo o resto, né, Rhodes? Mas a reação da economia russa, as sanções, que bem ou mal foram anunciadas no fim de semana, e os sucessos ou insucessos no campo de batalha, são dois pontos para já começar o dia de olho, quem estiver acompanhando aí, né, já ficar de olho nisso, né?
Exatamente, pessoal. Olha, agradecer infinitamente a presença de todos vocês. Hoje batemos 1.700 pessoas ao vivo. Nossa, muito obrigado. Nossa. Pela sua presença, pela sua audiência. Isso empresta uma credibilidade absurda para o nosso trabalho. Eu digo empresta que vocês é que reconhecem ou não essa credibilidade. Então só posso agradecer demais e convido todos vocês amanhã às 20 horas comparecerem aqui de novo para a gente conversar. Avisem os amigos, deixem o like aqui para ajudar a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e vamos lá, que a madrugada promete. Eu vou me despedindo de vocês por aqui, agradecendo demais a todo o apoio da Ari nos bastidores, a esse prazer que é sempre dividir esse tablado, esse palco digital com o Daniel, e vamos lá, vamos tentar amanhã, quem sabe esperamos trazer notícias não tão desalentadoras, tá bom? Dani, meu querido, obrigado, viu? Um beijo no seu coração.
Beijo para você também, meu querido, para você, Ari, todos vocês, obrigado pelas doações que foram feitas hoje no Superchat. Gente, às vezes a gente não tem tempo, aqui o chat já corre. Colegas que estão aí nos acompanhando, colegas de área também, uma honra a gente ter aqui também vocês, além, claro, todo mundo que chegou agora, todo mundo que está nos acompanhando. Muito, muito obrigado, gente, amanhã às 20 horas nós voltamos mais uma vez com outro boletim. Por hoje encerramos por aqui. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, todas vocês. Boa noite.